Muito bem. Passamos então ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, comunicações da Presidente, relativa à informação sobre baixa distribuição de iniciativas. Projetos de resolução. Projeto de resolução número 634/16, que recomenda ao Governo a regulamentação do ensino híbrido e a promoção de práticas educativas interdisciplinares ao ar livre. Foi perguntado ao PAN se pretendia a discussão em comissão ou em plenário e, portanto, assinalaram que pretendiam em comissão a discussão. Depois passamos ao projeto de resolução número 641 do Chega, que recomenda ao Governo que garanta a atualização dos apoios financeiros da valência pré-escolar. Baixou à comissão no dia 6 de fevereiro e eu questiono o Chega se pretende a sua discussão em comissão ou em plenário. Muito bem, muito obrigada. Passamos então ao ponto 6.2, informação sobre baixa de votos. Projeto de voto número 554 do PSD, de congratulação à cientista Inês Barroso, classificada entre as 1000 melhores cientistas do mundo em 2024. Portanto, poderemos agendar esta discussão e votação do projeto de voto para dia 19, na próxima semana, se ninguém tiver nada a opor. Depois, no ponto 6.3, pedidos de audiência, temos um pedido da Associação Jurídica pelos Direitos Fundamentais para apresentar propostas para uma correta aplicação da legislação no âmbito da saúde dos professores e implementação da medicina no trabalho. Esteve nos dias 2 e 3 de dezembro de 2024 na Assembleia da República em audiências com os diferentes grupos parlamentares e foi recebida na Comissão de Educação, numa audiência que teve lugar no dia 3 de dezembro. Na sequência das diferentes reuniões com os grupos parlamentares, assumiram o compromisso de elaborar propostas de melhoria do conteúdo da nota informativa do Ministério da Educação sobre a matéria para uma correta aplicação da legislação e implementação da medicina do trabalho, documento que vão entregar, entretanto, à Comissão. A questão que se coloca é que se deve conceder esta audiência a apresentação destas propostas. Eu gostaria de ouvir os grupos parlamentares sobre esta questão. Senhora Deputada Rosário Gamboa, faz favor.
Tenho um bocadinho de dificuldade. Eu posso falar lá por causa da gravação, não é?
Pois, é melhor ficar gravado.
Obrigada.
Está a dar.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nós não temos aqui uma posição definitiva, mas tenho um bocadinho de dificuldade porque nós foram recebidos há muito pouco tempo, ficaram de facto de entregar alguma coisa. Eu julgo que valeria a pena enviarem-nos, provavelmente, e nós podemos analisar, porque foi há muito pouco tempo que estiveram aqui, não é? A nossa função é a parte legislativa. Se têm contributos importantes que nos querem enviar, eu julgo que da parte dos diferentes grupos parlamentares poderão, face a esses contributos, entender se devem ou não proceder a alguma alteração legislativa, ou então se os devem até ouvir em audiência dentro dos grupos parlamentares. Eu estou a dizer isto porque, dois motivos. Primeiro, temos uma agenda muito complicada, saturada, e depois eles estiveram aqui há muito pouco tempo, não é? E com certeza que estiveram aqui na comissão e se calhar até estiveram em grupos parlamentares, porque connosco também estiveram, por isso. Deduzo que também estiveram com os outros, não é? Por isso, não, há tantos pessoas que querem ficar e tantos assuntos. Mas parecia que seria melhor assim.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do PSD também tem este entendimento de que estiveram connosco há bem pouco tempo. Nós pedimos este contributo. Os senhores disponibilizaram-se imediatamente para nos enviarem contributos. Nós agradecemos imenso os contributos que venham a ser enviados para nós e, portanto, não é declinar que venham, mas é mandem-nos os documentos, nós vamos analisá-los e, ou se eventualmente fizerem mesmo muita questão de virem que não seja uma, ou propomos que em substituição da audiência em comissão possa ser por um deputado piloto, mas neste momento aquilo que me parece realmente mais importante seria enviarem-nos os contributos para que analisássemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sim, José Carvalho, faz favor.
Portanto, muito obrigado, Sra. Presidente. É assim, para nós não nos escandaliza que se possa marcar outra audiência, mas, no entanto, e atendendo ao facto de ainda há poucas semanas terem estado aqui connosco e terem sido recebidos em audiência nesta comissão, também corroboramos, de facto, aquilo que foi aqui dito pelos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, relativamente à questão de a entidade fazer-nos chegar toda a documentação nova que possa eventualmente ter, e, naturalmente, cada um dos grupos parlamentares analisará e avaliará da pertinência ou não depois de uma nova eventual audiência, se assim se justificar. Se não, se a documentação for suficiente, cada grupo parlamentar fará aquilo que entender.
Muito bem, obrigado. Muito obrigada. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra, mas eu julgo que sim, que de facto parece-me adequado solicitar que nos enviem as propostas e depois, na altura, decidiremos aquilo que for mais indicado para a situação. Passamos então ao ponto 6.32, também aqui um pedido de audiência por parte da Associação de Diretores Pedagógicos do Ensino Artístico Especializado, a fim de apresentar as preocupações que têm quanto à grave situação do subfinanciamento que as escolas do ensino artístico atravessam. E a questão que se coloca é se devemos conceder esta audiência e se em reunião da comissão ou não.
Senhora Presidente, posso?
Faz favor, Sra. Deputada.
Só expressar a posição do Partido Socialista. Nós entendemos que neste caso sim, vamos fazer uma audiência, porque trata-se de uma área muito particular, há aqui uma insistência e julgamos que sim, isto é um assunto novo, é um assunto importante e entendemos que deve ser feita a audiência em comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD concorda com a audiência em comissão. O tema é pertinente e importante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada José Carvalho.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do Chega também faz todo sentido que esta audiência seja agendada para serem ouvidos aqui em comissão.
Muito bem. Muito obrigada, então. Faremos o agendamento desta audiência em comissão. Passamos ao ponto 6.4, convites da Comissão de Saúde para a realização de uma conferência sobre o impacto da utilização de ecrãs na saúde mental e desenvolvimento de crianças e jovens. Portanto, convidam a Comissão de Educação e Ciência e a Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto a associarem-se a esta iniciativa, prevendo-se que a mesma se realize em outubro, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental, portanto, no dia 10. Entretanto, informaremos a nona Comissão, que é a oitava Comissão, sobre a utilização de telemóveis em contexto escolar, apreciou a petição número 227, Viver o Recreio Escolar, e outras iniciativas também que têm tramitado nesta comissão. Depois temos no ponto 7 a aprovação do texto final do projeto de lei número 337/16, que cria uma rede de serviços de psicologia nas escolas públicas e instituições do ensino superior e uma linha telefónica de apoio no ensino superior. Não sei se algum grupo parlamentar quer usar a palavra ou se passarmos à votação. Ah, sim, o PCP mandou, entretanto, uma proposta de texto final. O microfone.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que o PCP apresentou uma proposta relativamente a este projeto, uma vez que tinha sido na sequência da votação de alguns pontos da proposta do PCP que se gerou aqui alguma confusão. O PCP, o Partido Socialista, esteve a falar também em diálogo com o PCP. Há aqui um texto final onde algumas das questões que nos pareciam complicadas parecem, em nosso entendimento, estão separadas. E pedia que nessa altura se fizesse uma votação é com este texto e não com outra coisa.
Mais algo, Sra. Deputada Inês Barroso?
Obrigada, Sra. Presidente. Portanto, no fundo, o Grupo Parlamentar quer agradecer o esforço conjunto e do PCP que, ao enviar a proposta de redação final e pronto, e vamos continuar com a tramitação. É a nossa proposta.
Portanto, estamos em condições de efetuar hoje a votação ou ficaria para a próxima reunião? Sim, faz favor, senhora
deputada. Eu penso que seria de bom tom que fosse na próxima reunião, porque deveria ser...
E não estou em condições de o fazer.
Deveria sermos todos já estarmos à vontade com o texto. Muito obrigada.
Concordam com a votação na próxima reunião?
Se há um grupo parlamentar que não se sente confortável com o texto e que precisa de mais tempo para analisar, nós concordamos, não há problema nenhum. Eu achava, e acho que era bastante importante, era ver se... Não é forçoso que assim aconteça, mas eu acho que seria bastante desejável se o PAN e até o PCP pudessem estar nessa reunião.
Presentes, claro. Presentes. Também me parece que sim.
Mas seria desejável, não há
que. Pois, também não podemos andar eternamente a adiar, não é? Mas vamos então.
Porque já andámos há muito tempo a adiar, foi bom termos construído um texto de consenso que eliminou muitas das questões que estavam muito controversas no projeto. Pronto, e com certeza que o PSD tem todo o direito de poder ponderar na matéria.
Pronto, então fica adiado para a próxima reunião do dia 19. Depois o ponto 8 é a discussão e votação do relatório, mas a senhora deputada Patrícia Gil Vaz pediu para ficar para o fim, porque ela neste momento não pode vir aqui à comissão. Portanto, vamos passar então ao ponto 9, que é a fixação da redação final do projeto de lei número 252/16, que estabelece a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 3 anos de idade. Eu pergunto se estamos em condições de fazer a votação. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 10, fixação da redação final das seguintes iniciativas. Projeto de resolução número 130 do PSD, projeto de resolução número 153 do PS, projeto de resolução número 208 do Chega, projeto de resolução número 304 do LIVRE e o projeto de resolução número 390 do CDS-PP. Pergunto se os grupos parlamentares querem usar a palavra.
Há um texto que já veio da plena, não é? Esse texto que já veio da DAPLEN, que contempla um texto de fusão e sobre o qual foi difundido já e através do nosso e-mail pela Comissão. E o PS já manifestou a sua concordância. Com o texto da DAPLEN.
Muito bem. Senhora deputada Inês Barroso? Não tem nada a dizer? Não, então podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 11, discussão e votação do relatório final da petição número 124/16 pela criação de carreiras especiais para os trabalhadores não docentes das escolas da rede pública e dotar as escolas dos trabalhadores efetivamente necessários à prosecução da sua função pública com qualidade e segurança. Esta petição foi admitida no dia 14 de janeiro, tem 10.645 assinaturas e a senhora deputada relatora é a senhora deputada Isabel Ferreira, quem eu passo a palavra para nos apresentar o relatório. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimento todos as senhoras e os senhores deputados. Muito brevemente, esta petição apresentada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em funções públicas e sociais, faz uma exposição relativamente à transferência de competências na área da educação do Ministério da Educação para as autarquias locais, assinalando para a criação de realidades diferentes nos vários municípios e colocando em causa o princípio da universalidade. E por isso salientam que os trabalhadores não docentes das escolas públicas são essenciais para o bom funcionamento destas e que estes estão integrados em carreiras gerais, à qual lhe deve ser reconhecida a especificidade das suas funções e, por isso, solicitam a criação da carreira especial de assistente à ação educativa, a criação da carreira especial de assistente administrativo de administração escolar, a valorização da carreira dos técnicos superiores, a criação da legislação especial para a consolidação da mobilidade geográfica dos trabalhadores integrados no âmbito do programa PrevPAP e a vinculação dos técnicos especializados em educação. O exame da petição também está, consta exaustivamente do relatório apresentado. Quanto aos pedidos de informação, assinalava que neste momento já foram recebidos contributos de algumas entidades, designadamente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, do Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, do Conselho Nacional de Educação, da Confederação Nacional das Associações de Pais e dos senhores ministros da Educação, Ciência e Inovação e do senhor ministro Adjunto e da Coesão Territorial. A audição dos peticionários também já decorreu e consta do relatório, a ata relativa a essa mesma audição dos peticionários e que eu iria passar à frente. E, finalmente, dizer que... falta-me aqui... Espera aí, só um momento. Falta-me mesmo. Está aqui. Só mesmo então dizer que das conclusões face ao exposto que é elencado no respectivo relatório que eu estou a apresentar, a audição dos peticionários que ocorreu durante o exame e instrução perante a Comissão de Educação e Ciência e sendo subscrita por mais de 1000 cidadãos deverá ser apreciada em plenário, já que é subscrita por mais de 7.500 cidadãos. Se encontra em condições de ser apreciada em plenário e deverá ser enviada ao Presidente da Assembleia da República para que seja agendada no prazo máximo de 30 dias após o seu envio, que deve ser dado conhecimento da petição, bem como deste relatório a todos os grupos parlamentares e aos deputados únicos também. E deve ser dado igualmente conhecimento da petição e deste relatório ao Sr. Ministro da Educação e Inovação, que é o competente em razão da matéria, e também, finalmente, concluir assim que o presente relatório deve ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que as providências julgadas adequadas sigam o seu trâmite. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, a quem agradeço a elaboração do relatório. E passava a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, faça a favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Era efetivamente apenas para enaltecer e agradecer o trabalho da Sra. Deputada Isabel Ferreira. Muito obrigada.
Sr. Deputado José Carvalho, faz favor.
Muito bem. É exatamente para o mesmo efeito, portanto é para, de forma simples, clara e direta, agradecer de facto à senhora Deputada Isabel Ferreira pelo relatório aqui que remeteu para toda a Comissão e que agora aqui apresentou em Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, se calhar dar ali um bocadinho de tempo à senhora deputada, já está em condições de apresentar o relatório, senhora deputada. Então, vamos passar a palavra à senhora deputada Patrícia Gil Vaz para nos apresentar o relatório sobre o projeto de lei número 345 do Chega. Faça favor. É como queira. Conforme der mais jeito. Está aí o microfone, está. Vai ficar gravado, sim.
Ah, pois, está bem. Bem, obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente as senhoras e senhores deputados. Eu penso que não tenho que novamente que apresentar o relatório na íntegra, só a última parte que diz respeito ao pedido de parecer à primeira comissão sobre as dúvidas de constitucionalidade que foram levantadas pelo anterior relatório e que a primeira comissão já esclareceu, no sentido de não existirem qualquer tipo de fundamentos de inconstitucionalidade e por isso estar esta iniciativa apta a ser discutida em plenário e, portanto, discutiremos esta iniciativa no próximo dia 14 em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, também a quem agradeço a elaboração do relatório. Passava a palavra aos parlamentares, se quiserem. Não? Então vamos já colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora... ao ponto 12.1, aos outros assuntos. O PS e o LIVRE apresentaram um texto conjunto para apreciação na especialidade dos projetos de resolução 151 do PS e 371 do LIVRE, que recomenda ao Governo a abertura de concurso para a contratação de doutorados em posições permanentes da carreira de investigação científica na Fundação para a Ciência e Tecnologia. O prazo para a apresentação de propostas de alteração será dia 14 deste mês e a discussão e votação na especialidade poderá ser no dia 19 de fevereiro às 13h45, se assim estiverem de acordo. Senhora deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Sobre este conjunto, bem como os outros dois que entretanto também nos chegaram, um chegou ontem à noite, dois chegaram hoje de manhã, o que colocaríamos à consideração é se seria possível analisarmos melhor os textos finais que nos foram enviados ontem à noite e hoje, que não houve tempo para tal, e pudéssemos então adiar uma semana no prazo. Era essa a proposta que deixava.
Mas, portanto, para 25, é isso que sugere? Adiarmos para 25 é a audição do Sr. Ministro.
Temos, mas pronto, era a apresentação de propostas de alteração.
Será até sexta-feira o prazo. Pode, senhora deputada, faz favor.
Eu queria só exprimir que, com todo respeito, como há bocado já demonstramos, porque com a necessidade que quando um partido político precisa de mais tempo, mas eu julgo que neste caso é um texto curto, é um texto que foi acordado entre o PS e o LIVRE, que são as pessoas que estão dentro do texto, fazem parte da construção do texto resolutivo. O texto é pequeno, é curto. Nós estamos constantemente a adiar, e eu pedia a compreensão no sentido de vermos se não é possível ser aprovado. Se o LIVRE, os projetos de resolução já foram aprovados, os dois. Neste momento é um texto final de conciliação entre os dois partidos. Os dois partidos definiram e acordaram num texto. Eu peço desculpa, mas não percebo porque é que é tão difícil aprovar um texto de fusão que os dois partidos que estiveram na base dele já o definiram e esses projetos já foram aprovados. Não consigo, peço desculpa, não é contrariedade nenhuma, não é nada. Há bocado já me desvestei. Acho que não estamos bem a ver a coisa, não é?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ainda há pouco a senhora deputada Rosário Gamboa também dizia, quando alguém não estivesse confortável, que pudéssemos analisar. Mas o que continua a ser prática nesta casa e que não me parece de todo adequado é o envio de documentos na véspera à noite ou no próprio dia, sejam eles pequenos ou grandes. O princípio não é correto. E, portanto, não é a questão de ser um texto pequeno ou grande. É que o princípio é que não devem ser enviadas coisas na véspera à noite ou no próprio dia de manhã. De qualquer forma, Sra. Presidente, permita que, não havendo da nossa parte nenhuma alteração, que nós possamos enviar por mail. De concordância dos restantes grupos parlamentares.
Sim, que não há nada a objetar, o envio por mail.
Pronto.
Se entenderem que se passar para dia 19,
tudo bem. Nós vamos sim, apenas se houver 19, necessidade está. Extrema. Não havendo, obviamente, poderemos manter estas datas. Nós fazemos a análise o mais depressa possível. Está bem.
Então manteremos aqui as datas indicadas. Não é? Muito bem. Senhor deputado José Carvalho, faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Naturalmente nós compreendemos a preocupação que o grupo parlamentar do PPD-PSD aqui apresentou relativamente à falta de tempo. No entanto, da nossa parte, da parte do grupo parlamentar do Chega, nós estamos disponíveis para a votação e, portanto, ficamos completamente à disposição da comissão e, portanto, mas compreendemos a preocupação do PPD-PSD em relação à falta de tempo para analisar o projeto que aqui está em discussão.
Não.
Em discussão e em votação, naturalmente.
Mas já não ia ser votado hoje, era só para o dia 19, okay, para a próxima semana. Portanto, estas datas que estão aqui, que são a apresentação de propostas de alteração, 14, que é a próxima sexta-feira, e depois a votação no dia 19. Muito bem. Passamos então ao ponto 12.2. Também foi elaborado um texto conjunto. Ah, pois, já está. 12.3. Foi elaborado um... Também a mesma coisa, também fica agendado para a próxima reunião. E temos então, finalmente, a audiência aos sindicatos trabalhadores dos refeitórios escolares, que se irá realizar amanhã, pelas 14 horas, na sala 2. Esta audiência é concedida pela Comissão de Poder Local e Coesão Territorial e são convidados os senhores deputados da 8ª e da 10ª Comissões. Portanto, aqui questiona-se que já sabem quem são os deputados da 8ª Comissão que estarão presentes. Isso nos podem indicar. Sim. Será a senhora deputada Inês Barroso?
Obrigada, senhora Presidente. Sim, eu estarei presente e o senhor deputado Joaquim Barbosa também estará.
Muito bem. Muito obrigada. Senhora deputada Rosário Gamboa, será a senhora deputada Palmira Maciel. Muito bem. Do Grupo Parlamentar do Chega, senhor deputado. Muito bem. Pronto. Passamos então, terminados, desculpe. Acho que já não há mais nenhum assunto nos outros assuntos.
Senhora Presidente, desculpe. Dá-me licença.
Passa, a favor.
Muito obrigada. Deputada. Só porque ainda estamos nos outros assuntos.
Sim.
E porque eu tive-me de me ausentar por uns 2 ou 3 minutos. Pedi que pudéssemos, no ponto 6.2, que era o projeto de voto do PSD. Portanto, este projeto de voto nós vamos reformulá-lo. Portanto, creio que seria melhor até não o calendarizar já para a próxima reunião.
Muito
mas
bem.
Acordarmos depois outra data.
Então, depois nos deem essa indicação.
Muito obrigada.
Portanto, a data da próxima reunião será no dia 19, às 13h45, uma vez que vamos efetuar aquelas votações que estávamos a falar há bocadinho. Depois, a reunião da Comissão no dia 25 será às 15h, em que teremos a audição do Sr. Ministro da Educação. É isso, a requerimento do PCP e a audição regimental. Qual é a documentação?
A documentação da Associação de Inteligentes Fundamentais.
Ah, então estão aqui para entregar aos senhores. Portanto, estão-me aqui a dar a indicação que estão aqui fora. Os representantes da Associação Jurídica para os Direitos Fundamentais para entregar a documentação aos grupos parlamentares, portanto, irão receber agora. Muito obrigada e bom descanso e até amanhã.